história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, deste 1º de maio, ano de 2025, e vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Vice-prefeito Sauer fala sobre a busca de mais recursos para Marechal Cândido Rondon. Comunidade Show será domingo agora no Jardim Primavera durante todo o dia. Clube Corinthians de Margarida tem programação neste feriado para comemorar os 60 anos.
Vera Filber.
Encerra amanhã o prazo para que candidatos sem o CAD único façam pedidos de isenção de taxa no vestibular 2026 da UFPR.
Sabrina Lohmann.
Evento marca posse da nova diretoria do Provopar em Quatro Pontes.
Guilherme Heinzen.
Pato Bragado estreia com vitória no troféu Difusora diante de Nova Santa Rosa. Grêmio, Corinthians e Palmeiras vencem na Copa do Brasil.
Jorge Bahia.
Atropelamento faz vítima fatal entre Marechal Cândido Rondon e Novo Três Passos. Motorista atropelador fugiu do local e veículo não foi identificado.
Regis Guerreiro.
Após audiência na Câmara, lideranças se unem na defesa do piso nacional do magistério. Conab divulga a primeira projeção para a safra brasileira de cana-de-açúcar.
Gladstone Pacheco.
Começa hoje o prazo para atualização dos rebanhos paranaenses.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, feriado nacional, 1º de maio, dia do trabalhador. E acidentes movimentaram o setor policial rondonense nas últimas horas, um deles com vítima fatal. Jorge Bahia nos traga as informações. Boa tarde.
João Marcos, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Por volta das 23 horas de ontem, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi solicitada para socorrer vítima de queda de motocicleta na rua Maceió, no Jardim Alvorada. Foi apurado que o jovem de 18 anos perdeu o controle de uma moto Falcon, sofreu queda e resultou com ferimentos. Foi atendido no local e encaminhado para a UPA Marechal. No princípio da madrugada, por volta de 1 hora e 20 minutos... outra vítima de acidente foi atendida pelos bombeiros no cruzamento das ruas Paraná e Tropical, na Vila Gaúcha. A colisão envolveu uma motocicleta XTZ Lander e um automóvel. O condutor da moto, com 35 anos de idade, resultou com ferimentos, foi socorrido e encaminhado para o atendimento médico. A ocorrência mais grave no setor de trânsito foi registrada por volta de 2h15 da madrugada na PR-491, trecho Marechal Rondon a Nova Santa Rosa, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Foi um atropelamento de pedestre envolvendo um veículo não identificado, uma vez que o condutor fugiu do local sem prestar atendimento à vítima. Devido aos graves ferimentos, o homem morreu no local. A identidade não foi divulgada pelas autoridades policiais.
Bahia, apesar de todos esses acidentes, é importante destacar que a Polícia Rodoviária está com todo o seu efetivo nas estradas, orientando, fiscalizando e, com isso, tentando evitar novos acidentes. Esse trabalho segue até o final de semana, é isso?
Sim, João Marcos. A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária, realizou na tarde de ontem, 30 de abril, a Operação Feriado no trecho compreendido entre Santa Helena e Marechal Rondon. A operação teve como objetivo fiscalizar veículos e motoristas visando reduzir sinistros de trânsito e garantir a segurança nas rodovias. Durante a operação, a equipe fiscalizou 57 veículos e notificou 30 deles. Foram registradas 63 infrações, incluindo 27 veículos que deverão ser apresentados regularizados no prazo de 15 dias. 9 veículos foram retidos e liberados após regularização. Foram autuados condutores não habilitados, veículos sem condições de segurança e de trafegabilidade, veículos realizando ultrapassagens perigosas e condutores e passageiros sem cinto de segurança. Além disso, 7 condutores foram autuados por recusa a realizar os testes de alcoolemia e 3 pessoas autuadas por uso de álcool na direção de veículo. A Polícia Rodoviária continuará trabalhando nesse feriado para garantir a segurança nas rodovias do estado e prevenir sinistros de trânsito. A operação Dia do Trabalhador segue até domingo.
E termina amanhã o prazo para que os candidatos sem cadastro no Cade Único apresentem pedido de isenção da taxa de inscrição no vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná, inclusive nas instituições de Palotina e Toledo. Quem traz informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Isso mesmo, João. Amanhã, sexta-feira, dia 2, termina o prazo para que candidatos sem cadastro no Cade Único apresentem o pedido de isenção de taxa de inscrição no vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná, UFPR. E os pedidos devem ser feitos por meio de formulário específico disponível no site da instituição UFPR.br. Os candidatos devem clicar na opção Isenção de Taxa de Inscrição. Lembrando que o que garante este benefício é a Lei 12.799/13 para pessoas em situação de carência socioeconômica, e a lei também garante o direito de ingresso em instituições federais de ensino superior para este mesmo grupo. Para pedir isenção com base nessa lei, é preciso ter feito ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola de rede privada e ter renda familiar de no máximo 1,5 salário por pessoa. Sendo assim, os candidatos devem apresentar documentos que comprovem a sua renda. Para quem não se enquadra nos critérios de isenção, o valor da taxa de inscrição é de R$ 195. A UFPR oferta 5.313 vagas em 143 cursos distribuídos nos municípios de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Pelo menos 50% das vagas são reservadas a estudantes de escolas públicas ou de escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo e são conveniadas com o poder público. O vestibular de 2026 para ampla concorrência está com inscrições abertas até o dia 6 de junho e para solicitar isenção de taxa para quem possui o cadastro único até o dia 23 de maio. Apenas para quem não possui e se enquadra nos critérios de isenção, o prazo é até amanhã. A aplicação da prova da primeira fase será no dia 5 de outubro e no dia 28 será feita a divulgação da lista de convocados para a segunda fase, que será aplicada nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O resultado final sai no dia 16 de janeiro de 2026.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro e Guilherme Heinzen detalham os seguintes assuntos.
Pato Bragado estreia com vitória no Troféu Difusora diante de Nova Santa Rosa. Grêmio, Corinthians e Palmeiras vencem na Copa do Brasil.
Após audiência na Câmara, lideranças se unem na defesa do piso nacional do magistério. Conab divulga a primeira projeção para a safra brasileira de cana-de-açúcar.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, esta quinta-feira, primeiro mês de maio. Com o plenário lotado, Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon debateu na noite da última terça-feira reajuste do piso salarial dos professores que atuam nas escolas mantidas pela Prefeitura. Como transcorreu essa audiência pública? Regis Guerreiro esteve por lá, acompanhou e conta pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A audiência pública foi convocada pela Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia, que é presidida pelo vereador Fernando Negri e composta ainda pelos vereadores Juliano de Oliveira e Rodrigo Pulga, o Verde. Também estiveram presentes os vereadores presidente Valdir Saxer, o primeiro secretário Coronel Wellington, Iluir Padeiro, o Juca Rafael Heinrich, sargento Spor e o vereador Sucui. A administração municipal esteve representada pela secretária de Educação, Maria Claudete Kozerski. A categoria dos professores negocia com o governo rondonense a adequação do salário base do magistério municipal ao piso nacional da educação básica, atualmente fixado pelo governo federal no valor de R$ 4.867,77. A manifestação dos vereadores foi de apoio à reivindicação salarial dos professores, além de defenderem também investimentos na estrutura das escolas municipais. De acordo com o vereador Valdir Saxer, o Poder Legislativo vai cobrar um posicionamento mais claro do governo rondonense em relação a essa questão. Convidado, o prefeito Adriano Bach justificou por ofício a sua ausência em razão, segundo ele, de compromissos anteriormente agendados. No mesmo documento, ele esclareceu que o tema já vem sendo objeto de discussões administrativas contínuas, tanto com o Sindicato dos Servidores Municipais, quanto com a Associação dos Professores do Paraná, a APP Sindicato. O prefeito acrescentou que a legislação vigente vem sendo cumprida com a efetiva aplicação do piso salarial nacional no vencimento inicial da carreira do magistério municipal. Ainda assim, Adriano Barques afirmou ser legítima a intenção da categoria em buscar a valorização profissional e também melhorias remuneratórias. Durante manifestação na audiência pública, a secretária de Educação confirmou que existe uma defasagem salarial de 21% que precisa ser corrigida pelo governo para que seja estabelecido, então, o piso na base. Por outro lado, os líderes sindicais presentes se manifestaram em tom de cobrança também. Sueli Gonçalves, representante da APP Sindicato, confirmou que a administração municipal se comprometeu em apresentar no início do segundo semestre os resultados do estudo de impacto financeiro, caso a demanda dos professores seja atendida. Por sua vez, o presidente da Sincemar, Fernando Ibner, avaliou que estudos preliminares apontam que o impacto financeiro anual nas contas do município chegue em torno de R$ 10 milhões, caso seja aplicado a reposição salarial de 21%. Na opinião dele, o montante pode ser despendido pela prefeitura. Isso porque o gasto do Poder Executivo com o pagamento de salários dos servidores municipais estaria variando entre 41% e 43% da despesa corrente líquida, sendo que o limite máximo imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54%. No ano passado, segundo o presidente do Sincemar, o funcionalismo público custou aos cofres públicos R$ 161 milhões, enquanto que a arrecadação da prefeitura alcançou R$ 391 milhões.
Regis, outro assunto. A Conab divulgou a primeira projeção para a safra brasileira de cana-de-açúcar. Quais são as expectativas em relação à produtividade e também em relação à produção do etanol?
Olha, a produção de cana-de-açúcar deve apresentar um recuo de 2% na safra 2025-2026, estimada em 663 milhões e 400 mil toneladas. A área deverá se manter estável em 8 milhões 790 mil hectares, com ligeiro incremento de 0,3%. Já a produtividade média das lavouras deve cair 2,3%, podendo chegar a 75.451 quilos por hectare. Esses números estão no primeiro levantamento da safra da cana no ciclo 2025-2026, que foi divulgado na última terça-feira agora pela Companhia Nacional de Abastecimento. O resultado da atual temporada é bastante influenciado pela região sudeste, que é a maior produtora do Brasil e única a apresentar a expectativa de diminuição na colheita, conforme explica o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos.
A condição climática ela desfavoreceu as condições das lavouras nessa fase de recuperação pós-colheita, né? Principalmente na região centro-sul e aí São Paulo, principal estado produtor. A gente teve condições, inclusive com focos de incêndio aí por conta da restrição hídrica, do excesso de temperatura. E aí, por ser o principal estado produtor, isso acabou afetando a produção nacional, em que pese o aumento de área pequeno em relação à última safra, mas a gente tem que lembrar que a última safra já vinha de um aumento substancial de mais de 5%.
Na região sul, a produtividade tende a se manter estável em torno de 69 mil quilos por hectare. Já a área deve apresentar uma elevação de 2,3%, chegando próximo a 490 mil hectares, o que pode resultar também numa produção de 34 milhões e 400 mil toneladas. No nordeste do país, onde as lavouras estão em fase de crescimento, com previsão de colheita no início agora do mês de agosto, a expectativa de incremento de área é de melhores produtividades, que deverão aumentar a produção em torno de 3,6%, estimada em 56 milhões e 300 mil toneladas. Cenário semelhante é encontrado também na região norte. Já no centro-oeste, a segunda região que mais produz cana no Brasil, tem estimativa para essa safra de produzir 148 milhões e 400 mil toneladas, como detalha Fabiano Vasconcelos.
Para o centro-oeste, 2024 também foi um ano um pouco atípico em relação à restrição climática. De novo, ondas de excesso de calor, temperaturas, né, elevadas e restrição hídrica, justamente na fase de desenvolvimento dessas lavouras que serão colhidas agora em 25 e 26. Acontece que no centro-oeste há uma maior área destinada à colheita da cana-de-açúcar. Isso deve aí acabar compensando um pouco dessa redução de produtividade.
Mesmo com redução da safra da cana no atual ciclo, João, a expectativa é de incremento na produção de açúcar, podendo chegar a 45 milhões e 900 mil toneladas. Caso o volume se confirme, ao final do ciclo, será a maior produção do adoçante na série histórica da Conab, influenciada pelo mercado favorável, conforme explica o gerente de fibras e alimentos básicos da companhia, Gabriel Rabelo.
Essa safra 25-26 começou agora em abril, né? E o cenário é bem promissor para o açúcar brasileiro. A gente segue muito competitivo lá fora, principalmente porque a gente tem custos de produção mais baixos, e a previsão de quebra de safra também em países como Índia e Tailândia, que são importantes produtores mundiais. Com isso, a expectativa é de que a demanda internacional pelo nosso açúcar brasileiro aumente, né? E os preços se mantenham firmes no mercado internacional. Claro, tudo ainda depende do comportamento do clima aqui no Brasil nos próximos meses. Vai depender da boa confirmação dessa expectativa de chuvas, mas o momento é de otimismo. A produção de etanol de milho ela vem ganhando cada vez mais espaço no cenário produtivo brasileiro e vai ser ainda mais importante nessa safra 25-26 que se inicia agora no mês de abril. Essa expansão do etanol de milho ajuda a manter a oferta do biocombustível estável ao longo do ano, né? Principalmente na entressafra da cana, e dá mais segurança para o mercado interno. Nesse período de entressafra, pode até acontecer uma pressão altista nos preços do etanol, mas essa pressão ela é amenizada pelo reforço do etanol de milho, que acaba equilibrando o mercado e evitando grandes oscilações de preços.
Por outro lado, a produção de etanol, somada aos derivados da cana e do milho, tende a apresentar leve redução em relação à safra anterior, estimada em 36 bilhões 820 milhões de litros.
A classificação da UNILA entre as 12 piores universidades federais em desempenho de graduação repercute na Câmara Federal e o MEC está sendo intimado a se explicar. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. O ministro da Educação, Camilo Santana, poderá ser convocado pela Câmara dos Deputados para explicar o baixo desempenho acadêmico da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, sediada em Foz do Iguaçu, e que recebe financiamento da Itaipu Binacional. O pedido de convocação foi protocolado pelo deputado federal paulista Kim Kataguiri, que questiona a efetividade do uso de recursos públicos na instituição. A UNILA está entre as 12 piores universidades federais em desempenho de graduação, com uma taxa de sucesso na graduação de apenas 26% em 2023, número muito inferior à média nacional, que foi de 46%. A taxa de sucesso na graduação, indicador criado pelo Tribunal de Contas da União, mede a proporção de estudantes que conseguem concluir os cursos no tempo previsto, acrescido de um ano. Mesmo com resultados considerados insatisfatórios, a UNILA recebeu mais de 800 milhões de reais da Itaipu Binacional apenas nos últimos 2 anos. Os recursos foram destinados principalmente à construção de infraestrutura, como o novo campus da universidade, mas não se refletiram em melhorias significativas nos índices de desempenho acadêmico. Esses dados apontam preocupações em relação à gestão dos recursos públicos, à efetividade acadêmica da instituição e à observância dos princípios constitucionais da eficiência e da moralidade administrativa, afirma Kataguiri no requerimento, que será analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Criada em 2010, durante o governo do ex-presidente Lula, a UNILA tem um projeto pedagógico voltado para a integração latino-americana. Parte das vagas da instituição é destinada a estudantes estrangeiros, especialmente da América do Sul, e os cursos são majoritariamente bilíngues. Atualmente, cerca de 40% dos alunos vêm de outros países, o que tem gerado debates sobre os custos e os resultados práticos do modelo educacional adotado. Para o pró-reitor da UNILA, professor Antônio Machado Júnior, não há uma explicação única para justificar uma taxa de sucesso abaixo da média nacional. Um dos fatores, segundo ele, é a necessidade de mais investimentos por parte da União no ensino superior. Diante disso, o ministro Camilo Santana poderá ter que se explicar formalmente à Câmara, caso o requerimento seja aprovado.
E agora no Frente Ampla de Notícias, vamos com as últimas informações do esporte. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, feriado do dia de trabalho. Então, começamos a falar sobre o troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis. Ontem, em Pato Bragado, ginásio César Roberto Schaefer, o Bragadinho, casa cheia. Para um bom confronto, um jogão de futsal, onde Pato Bragado venceu pelo marcador de 4-2, a surpreendente equipe de Nova Santa Rosa, que demonstrou e imprimiu um bom futsal. Vitor abriu o placar para o time da casa, logo com 2 minutos de bola rolando. Na sequência, foi a vez de Chiquinho ampliar. Xerinha, ainda no primeiro tempo, diminuiu para a agremiação visitante. Na etapa complementar, Julierme, com 10 minutos de bola rolando, mandou a bola para a rede. Na sequência, Jefinho ainda ampliou para os bragadenses e, faltando 4 minutos para terminar o jogo, Nova Santa Rosa chegou a descontar com o Genevário, ensaiou uma reação, porém não obteve sucesso. Bom, Pato Bragado que volta à quadra agora no Troféu Difusor apenas no dia 21 de maio, quando enfrenta Ouro Verde do Oeste fora de casa. Já Nova Santa Rosa no dia 29 de maio, diante de Ouro Verde do Oeste também. Troféu Difusora tem sequência na próxima terça-feira com a ACC contra Entre Rios. A semana ainda terá Maripá e São José em Maripá e na quinta-feira Cafelândia recebe 4 pontos. Saindo um pouquinho do Troféu Difusora, João Marcos, passamos pela Copa do Brasil. Ontem nós tivemos alguns confrontos de ida da terceira fase. O Botafogo encaminhou a vaga à próxima fase ao golear o capital pelo marcador de 4-0. O Palmeiras conseguiu uma vitória apertada, 1-0 diante do Ceará de Santa Catarina. Também vitória apertada no Corinthians, 1-0 diante do Novo Horizontino. O Grêmio, João Marcos Gomes, decepcionou o torcedor, hein? Saiu à frente do placar, mas tomou a virada diante do CSA, jogando no Nordeste Brasileiro por 3-2. Agora o Grêmio vai ter que correr atrás do prejuízo em casa. E o Bahia, fora de casa, venceu o Paysandu por 1-0. Hoje, quinta-feira, nós teremos a realização de mais 6 confrontos. Às 16h, o Brusque recebe o Atlético Paranaense. Mesmo horário de Operário de Ponta Grossa contra o Vasco da Gama. Às 18h, o Santos, na Vila, enfrenta o CRB. Mesmo horário do jogo entre Criciúma e Bragantino. 20h, Botafogo da Paraíba contra o Flamengo. E às 21h30, o Cruzeiro recebe o Vila Nova, João Marcos.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker detalha os seguintes assuntos.
Vice-prefeito Sauer fala sobre a busca de mais recursos para Marechal Cândido Rondon. Comunidade Show será domingo agora no Jardim Primavera durante todo o dia. Clube Corinthians de Margarida tem programação neste feriado para comemorar os 60 anos.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, primeiro mês de maio. E este início do ano é bem delicado, especialmente para os novos governos, pois precisam se adaptar. Tem a questão dos novos secretários, que também precisam se ambientar. E, é claro, o mais importante, buscar recursos, principalmente junto à esfera estadual. Aqui, Marechal Cândido Rondon, Michael Bicker, como é que Baques e Sauer estão cuidando desta parte? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Ô, João, durante recente entrevista à Rádio Difusora do Paraná, o vice-prefeito rondonense, Soldado Sauer, explicou como funcionam os investimentos realizados pelo município. Sauer também esclareceu dúvidas da população quanto à aplicação de recursos públicos. Destacou que muitos valores recebidos possuem destinação específica, o que impede que sejam redirecionados para outras áreas, como a saúde ou a educação, por exemplo. Sauer também comenta sobre os avanços em projetos culturais, como o novo Teatro Municipal e o Museu de Porto Mendes.
O momento agora do município é buscar recursos, né? Que o Estado está liberando esses recursos. Então o deputado vai lá, ele fala, ó, tem um recurso para investir em tal área. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, ah, por que, que você vai investir 5 milhões no teatro? Porque tem recurso para cultura. Então são recursos específicos. Por que vai fazer uma rua coberta e não investe na saúde? Porque o recurso é para aquilo. Né? Então isso que as pessoas precisam entender. A gente recebe críticas muitas vezes é por falta de conhecimento. E eu sempre falo, né? Para que as pessoas não adoeçam, para que a gente não fique investindo só na cura da doença, o cidadão precisa ter qualidade de vida. Por isso nós precisamos investir no esporte, na cultura, no lazer, na educação. Então é um conjunto de fatores. E nesse início de ano, então, como já foi dito, essas indas para Curitiba foi justamente para alinhar os recursos para a gente poder fazer os projetos. Hoje nós temos quase 20 profissionais trabalhando só fazendo projetos já alinhados com o recurso que foi sinalizado. Daqui uns dias esse recurso será empenhado, aí o município precisa apresentar toda a documentação e o projeto é uma delas, né? Você está com as negativas em dias e assim por diante. Então é um processo. Aí o processo licitatório, que dura em torno de 100 dias, então por isso que às vezes demora, né? Hoje você anuncia uma conquista de um recurso, a obra vai sair lá no início do ano que vem. Isso é a burocracia que nós temos que enfrentar e não tem como fugir disso. Então isso que as pessoas precisam entender também. Mas estamos... conseguimos umas conquistas muito importantes, já foi dita várias delas. Nós temos o desafio do teatro também, que hoje eu faço parte da Secretaria de Cultura. Nós já temos o projeto em andamento do Museu de Porto Mendes. Vai ser uma parceria público-privada com o Sicred, né? Uma obra muito bonita, por sinal, e que nós estamos sendo cobrada há muitos anos, né? Nós temos uma área cedida pela Itaipu lá em Porto Mendes, que é exclusiva para o museu. Às vezes as pessoas falam, ah, por que não faz o museu aqui em Marechal, ao invés de fazer em Porto Mendes? Porto Mendes é a nossa referência turística, e nós já temos um museu lá, e o espaço foi cedido pela Itaipu para ser o museu, você não pode fazer outra coisa lá. Então isso também as pessoas precisam entender.
Mike, e o Comunidade Show acontece neste domingo no Jardim Primavera. Conta pra gente qual será a programação.
A programação no Primavera será bastante completa, viu, João Marcos, né? Pela manhã nós teremos brinquedos infláveis e lanche de graça para as crianças, isso no período das 9h30, aqueles brinquedos infláveis, né? Os serviços gratuitos do Comunidade Show, eles serão ofertados apenas na parte da manhã. Dentre eles, nós teremos orientações jurídicas com a OAB Marechal, cortes de cabelo, módulo empresarial, a Sala do Empreendedor Fomento Paraná, cine com as vagas de emprego, teste de acuidade visual, participação do NEDIG, que é o Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, do NUMID, que é o Núcleo de Migrações e Direitos Humanos. Também nós teremos a participação de empresas do Primavera e daquela região que estarão ofertando seus produtos. Isso na parte da manhã, especialmente a apresentação de Thiago, Alex e Mara, que farão um show das 10 da manhã ao meio-dia. Também a transmissão do programa Tempero Difusora. Já na parte da tarde deste domingo agora, das 3 às 6 horas, nós teremos novamente os brinquedos infláveis à disposição das crianças. Nos bairros ao redor do Primavera, estão sendo distribuídos nas residências e comércios um panfleto convidando para o evento. No rodapé, há um canhoto onde você preenche no dia, você leva, deposita nas urnas, não custa nada e vai concorrer a muitos prêmios, tá? Dentre eles, nós temos bolas, cadeiras, camisetas, bonés, enfim, são dezenas de prêmios que serão sorteados para quem participar deste domingo agora, dia 4, Comunidade Show. Serviços apenas na parte da manhã. Na parte da manhã também, então, nós temos os brinquedos infláveis e cachorro-quente refrigerante de graça para as crianças. À tarde, apenas os brinquedos infláveis no Comunidade Show do Primavera.
Outro evento é no Clube Corinthians, no distrito de Margarida, que está comemorando hoje 60 anos de história. programação é o dia todo, Maicon?
Dia todo, João Marcos. Inclusive, na parte da manhã, nós tivemos um bom público prestigiando o veterano e, neste momento, está acontecendo o almoço, né, em comemoração aos 60 anos do aniversário do Clube Corinthians de Margarida. Tá sem opção ainda, dá tempo, né? Sempre vai até uma e meia. Ficha, apenas R$35, um churrasco com bovino, suíno, galeto e também saladas. Para agora à tarde, programação, torneio de pênaltis em comemoração a esse sexagenário e também matinê com o grupo Bailão. Então, tá sem o que fazer nesse feriado do Dia do Trabalhador. Todos os caminhos levam para Margarida, para a festa dos 60 anos do Clube Corinthians.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann e Gladstone Pacheco detalham os seguintes assuntos.
Evento marca posse da nova diretoria do Provopar em Quatro Pontes.
Começa hoje o prazo para atualização dos rebanhos paranaenses.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, primeiro mês de maio, ano de 2025, Dia do Trabalhador a todos os trabalhadores. Os nossos parabéns, a homenagem pela passagem dessa data importantíssima. E em Quatro Pontes, nesta semana, o evento marcou a posse da nova diretoria do Provopar. Sabrina Lohmann, conta pra gente quem assumiu o Provopar em Quatro Pontes. Boa tarde.
Boa tarde, João. Lúcia Friedrich assumiu a presidência da entidade em evento que aconteceu nesta semana. Durante a cerimônia, a primeira-dama Christine Seidel destacou que, em respeito à legislação federal vigente desde 2016, não poderá mais presidir a entidade. A norma impede que cônjuges de prefeitos assumam cargos em instituições que recebem recursos públicos, como forma de garantir a ética, transparência e imparcialidade no serviço público. Christine afirmou que, mesmo com todo o envolvimento e carinho pelo Provopar, não poderá mais ocupar oficialmente a presidência. Ressaltou, no entanto, que seu compromisso com as causas sociais permanece inalterado e que continuará atuando ao lado da entidade, apoiando e fortalecendo cada ação em benefício da população de Quatro Pontes. O prefeito César Seidel, o Canela, também participou da solenidade e destacou o papel do Provopar como reflexo da solidariedade do povo quatropontense. Ele reconheceu a dedicação da primeira-dama e demonstrou confiança na nova diretoria, afirmando que o trabalho continuará firme, levando esperança a muitas famílias. Reafirmou ainda que a Prefeitura de Quatro Pontes seguirá como parceira da entidade, apoiando todas as iniciativas que contribuam para transformar vidas. A nova diretoria assume com a missão de dar continuidade aos projetos sociais e ampliar o alcance das ações, sempre em parceria com a comunidade e o poder público. A composição da nova diretoria é a seguinte: presidente Lúcia Friedrich, vice-presidente Eunísia Paula Teobaldi, secretária Maria Joana Konzen, vice-secretária Luciana Aparecida Delevati, tesoureira Lúcia Kameli, vice-tesoureira Mirtes Maria Mombach-Volkweis, conselho fiscal Ilse Maria Hasman, Soeli Antunes da Silva Delavi, Inês Hansel, Nilva Terezinha Rexigel Schontz.
A partir de 1º de maio, hoje, produtores rurais que tenham animais de qualquer espécie, de abelhas a bovinos, precisam fazer o procedimento de atualização do cadastro do rebanho na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Como é que vai transcorrer esta campanha? Quem nos conta é Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. O cadastramento é obrigatório e pode ser feito de forma online ou presencial até 30 de junho. Quem não cumprir com o trâmite fica impedido de obter a guia de trânsito animal. Os pecuaristas devem informar a ADAPAR todos os animais de criação que mantêm em suas propriedades: bois, búfalos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, abelhas, galinhas e peixes. Segundo o diagnóstico agropecuário paranaense publicado no ano passado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o Paraná tem 8 milhões e 300 mil cabeças de bovinos, 396 milhões de cabeças de frangos de corte, 7 milhões de cabeças de suínos, 1 bilhão e meio de pescados de água doce, entre outras espécies. Para fazer a atualização do rebanho pela internet, o produtor precisa realizar um cadastro no sistema da ADAPAR. Para isso, basta informar o CPF, criar login e senha. Em seguida, é preciso selecionar a propriedade que estiver com pendências de comprovação de rebanho, escolher a espécie e preencher os dados pedidos. O processo precisa ser feito para cada espécie que o produtor tiver em sua propriedade. Também é possível atualizar o cadastro pelo celular, por meio do aplicativo Paraná Agro, disponível no Android e também iPhone. O passo a passo do procedimento é semelhante ao que deve ser feito pela atualização via internet. Os produtores rurais que preferirem também podem fornecer os dados de forma presencial, em uma das unidades da ADAPAR, nos sindicatos rurais ou em escritórios de atendimento municipais, em prefeituras que disponham desse serviço. Basta retirar os formulários e devolvê-los preenchidos e assinados.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.